pedir para o João ligar a luz aqui, que a idade vai chegando, né, irmãos? Aí a capacidade de para ver no escuro vai embora. Vamos orar? Senhor Deus, te louvamos, Pai. Pedimos aqui como igreja, Senhor, que tu nos abençoe. Perdoe, Pai, nossas falhas, Pai, nossas faltas dentro da tua presença. Pecadores que somos, não conseguimos te agradar em tudo que fazemos, ou mais pedimos perdão por tudo que fizemos nessa semana, nesses dias, que não te agradam, Senhor. Pedimos as tuas ricas misericórdias sobre nossas vidas, nos dando o prazer de sentirmos o teu perdão sobre nós, que refrigera nossa alma, nos dá liberdade na tua presença. Te louvamos porque confiamos em ti, sabemos do teu grandioso amor, amor que nos trouxe resgate de uma vida sem sentido, uma vida que na verdade era uma morte espiritual, Senhor. Te pedimos que tu abra nosso entendimento nessa manhã para na reflexão da tua palavra, porque temos a certeza que é ela que tem trazido a nós a tua pessoa, é ela que tem nos revelado quem somos e quem tu és, e da necessidade de a cada dia nos agarrarmos a ti, buscarmos viver uma vida de santidade na tua presença, Senhor. Nos abençoe na meditação da tua palavra, o texto que vamos abrir, ilumina nossa mente, tira todo o empecilho de entendermos a tua palavra, ajuda-nos nessa reflexão, Pai, para que seja proveitosa para nossa alma, e principalmente que isso venha render louvor e glória a ti, Senhor. Em nome de Jesus te pedimos isso. Amém. Temos pensado, refletido um pouco. Começamos a refletir a respeito do Evangelho de João no encontro passado. E vamos dar continuidade a isso. Evangelho de João, no capítulo 13. Os irmãos lembram que, da última vez, nós nos prendemos no versículo 1. E vimos que esse versículo 1, na verdade, é um versículo, podemos dizer assim, de transição de uma parte do Evangelho para outra. Parece que aqui agora o discurso se torna outro e vamos tratar da paixão de Cristo, sua morte e ressurreição. E esse versículo aqui a gente consegue perceber que é um versículo bem de transição, no momento que muda, parece o discurso, muda até mesmo a atitude e a forma, parece que acabou uma parte do ministério de Jesus e começa agora, efetivamente, outra parte. Há quem diga também que, inclusive, que os evangelhos nada mais são do que a história da morte de Jesus com uma grande introdução. Eu acho interessante. Parece que acabou a grande introdução e agora vamos efetivamente para o evangelho. E a gente viu isso no encontro passado. Vimos que estava para acontecer a verdadeira Páscoa. O Cordeiro de Deus está para ser imolado. Jesus está comprometido com Deus. Vimos também que esse comprometimento com Deus demonstra todo o seu amor que ele tem pelos seus, que é a sua igreja. Agora vamos dar continuidade ao texto, do verso 2 ao 17, nós vamos buscar refletir essa manhã. João 13, 2. Durante a ceia, tendo o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés dos discípulos e a enxugar com a toalha que estava cingido. Aproximando-se pois, de Simão Pedro, e este lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu Jesus: O que faço, não sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Disse Pedro: Nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou-lhe Jesus: Quem já se banhou não necessita de lavar, senão os pés. Quanto ao mais, está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos, pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse: Nem todos estáis limpos. Depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: Compreendeis o que eu fiz, que vos fiz? Vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Agora, se eu, sendo Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade vos digo que o servo não é maior que o seu Senhor, nem o enviado maior do que aquele que enviou. Ora, se sabeis dessas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. Temos aqui então, irmãos, o conhecidíssimo, né, episódio do lava-pés. Temos também, logo após, o anúncio de uma traição. E aí fecha-se o capítulo 13 do Evangelho de João. Hoje a nossa intenção é ficar e refletir a respeito desse episódio, o lava-pés. O João faz questão de citar que Jesus tinha plena consciência das intenções de Judas já no início desse episódio, né? Não é à toa que a narrativa de João começa tratando do lava-pés desse ponto. Ou seja, no verso 2: Durante a ceia, tendo o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse Jesus, é uma afirmação do próprio evangelista. É uma afirmação de João sobre essa questão. E a gente vai ver que esse episódio aqui, ele, de certa forma, ele afirma o caráter do próprio Jesus. Um caráter de compromisso, um caráter consciente com aquilo que ele veio fazer. E esse versículo aqui, aí a gente tem que fazer um certo exercício, conhecendo o propósito do Evangelho, conhecendo o autor do Evangelho e o público para que esse escrito foi feito. A gente tem que fazer um esforço aqui e principalmente pensar que João, quem escreveu o Evangelho, estava presente nessa situação. E João, naquele momento, é provável, certamente ele não tinha consciência de tudo o que estava acontecendo. Ele não tinha clareza de tudo o que estava acontecendo. E o que a gente vai ver aqui nesse episódio é algo chocante. E João não tinha consciência disso. Mas, e por isso ele faz esse registro já de início, já de cara. Durante a ceia, tendo o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse Jesus, é uma afirmação do evangelista. O evangelista declara essa situação no coração de Judas. Um dado, um parênteses aqui curioso, é a gente pensar e saber que as traduções, todas as traduções que a gente tem em mãos, em português, acho que eu pesquisei pelo menos, todas elas falam, deixo bem claro isso, que o diabo havia posto no coração de Judas a intenção de trair a Jesus. Mas a gente toma uma surpresa quando a gente vai para uma tradução literal, quando a gente vai para os originais e busca a tradução literal, e vai ver que é difícil a gente chegar nessa conclusão, que o diabo havia posto no coração de Judas, né? Eu escrevi alguma coisa a respeito. Lendo a tradução literal da frase, temos a dificuldade de entender o que o autor quis dizer. Se era que o diabo colocou no coração de Judas, ou que era a intenção de diabo que o coração de Judas se inclinasse para isso. Na verdade, tudo, no final, tudo dá na mesma coisa, né? É como aquela situação lá de Pedro, que afirma: Jesus, tu és o Cristo, filho de Deus. E depois ele diz para Jesus: Jesus, não vá para Jerusalém para ser morto, né? E Jesus repreende ele: arreda, Satanás. Não é que Pedro havia sido possuído por Satanás naquele momento e falado algo que fosse tão contrário à vontade de Deus. Não, é que a vontade de Pedro estava alinhada, vamos pensar assim, com a vontade de Satanás. E quem sabe, talvez, até por influência demoníaca. Mas o que... só esse parênteses aqui interessante é que, apesar de a gente não poder afirmar, o que a gente vai ver é que Pedro, Judas, nesse momento aqui, ele estava já no coração para fazer algo que iria trair Jesus, mas de certa forma também ia fazer que a vontade de Deus fosse cumprida, né? Tendo no coração isso. Verso 3 fala da confiança de Jesus. Sabendo este que o Pai tudo confiara em suas mãos e que ele viera de Deus e voltara para Deus. Outra afirmação. O evangelista está preocupado, parece, como que se dissesse assim: eu tenho uma mensagem para passar, preciso passar essa mensagem, mas algo que vivi, e quando eu vivi, essas coisas não ficaram bem claras. E essas pessoas a quem vão ler essa mensagem, essas pessoas que vão ler o Evangelho, precisam ter bem claro que Judas, sim, já estava predisposto a trair Jesus. Existia também a consciência de Jesus que tudo o Pai havia confiado em suas mãos, né, e que ele viera do Pai e voltaria para o Pai. Ou seja, a conspiração satânica, o envolvimento de Judas nessa conspiração satânica, e a consciência de Jesus que ele viera do Pai e voltaria ao Pai, e que o Pai tinha confiado tudo às mãos deles, era algo presente já nessa situação, que João não havia compreendido na época, mas fazia questão que aqueles que fossem ler o Evangelho e essas histórias que vão vir daqui para frente, tivesse bem claro isso na sua mente. Quando Jesus escreveu o Evangelho, sabia do significado de tudo isso. Por isso estava narrando isso. Mas no momento que aconteceu, irmãos, ele não sabia. E é interessante pensar que daqui para frente vão acontecer situações muito conflitantes para aquelas pessoas que vão vivenciar. Por exemplo, a traição de Jesus é algo que inconcebível para aqueles homens que estão seguindo ele. O mestre vai ser traído ainda por um de nós? O mestre vai para Jerusalém, vai ser castigado, vai ser surrado, vai ser zombado, vai ser morto, e morto na cruz. Para quem estava envolvido com o dia a dia de Jesus já há 3 anos, já tinha vivenciado e experimentado muitas coisas interessantes ao lado de Jesus, já tinha percebido e já tinha experimentado o poder dele quando ensinava, o poder dele sobre demônios, o poder dele sobre cura, sobre doenças. Agora, se deparar com a situação que ele vai ser traído por um daqueles que ele mesmo escolheu, que ele vai ser surrado, moído, né, espancado mesmo, vai ter um julgamento totalmente errado, totalmente corrupto, fraudulento, e vai à morte, e à morte de cruz. João queria deixar bem claro, já no início dessa narrativa, que isso fazia parte da consciência de Jesus. Jesus sabia de tudo isso. Jesus sabia que seria traído por um dos seus, mas também confiava muito naquele que havia enviado. Por isso, João começa a narrativa dessa forma. Essa é a ênfase de João no início. tudo o Pai havia confiado às mãos de Jesus. Jesus estava ciente de toda a sua autoridade. Vivendo a sua plena unidade encarnada, Jesus sempre esteve consciente da sua divindade. A identidade de Jesus não era algo desconhecido para ele mesmo. Jesus tinha ciência de sua majestade divina. Isso que a gente pode colher em todo o Evangelho. Durante o seu ministério terreno, podemos perceber a fina sintonia existente entre as pessoas da Trindade. Jesus é um membro da Trindade. Jesus é o próprio Deus na Terra. E ele tinha consciência de tudo que estava acontecendo ao seu redor. Nada havia fugido do seu controle. João faz questão de deixar isso registrado desde o início. Todo o poder divino estava a seu dispor para que fosse cumprido o seu ministério terreno. Diante desse relacionamento da Trindade, triunitário e divino, a narrativa deixa claro que o Filho, especificamente, tinha a responsabilidade de executar uma tarefa a qual o próprio Deus Pai havia enviado ele para fazer. Jesus não foi pego de surpresa. Nada pode pegar Deus de surpresa. Nem mesmo a traição daquele tão próximo pode pegar de surpresa o Senhor da vida, o Autor da vida, aquele que tem escolhido os seus. Ele viera de Deus e voltara para Deus. Isso expressa a sua total confiança no cumprimento dos propósitos divinos. Apesar de momentaneamente esvaziado e assumido a forma de servo, fez isso para que se cumprisse os propósitos eternos de Deus na humanidade, do qual ele se tornou semelhante, ele se tornou um de nós. Como lá dizem em Filipenses 2, lembra? Ele se esvaziou e veio na forma humana, se tornou semelhante a nós. Com base nessa afirmação do evangelista, no verso 2, e na declaração de confiança de Jesus, no verso 3, o que esperamos de alguém que sabe que vai, que tem tanta autoridade, que veio da parte de Deus? Qual seria a reação esperada dos discípulos? Qual seria a reação que os discípulos estavam esperando que Jesus tomasse? Se eles soubessem naquele momento que Jesus seria traído por um dos seus, e que Satanás estava conspirando para tirar a vida dele. Imagina, o grande rei esperado, o Messias, o Filho de Deus, veio à terra, está no meio dos seus discípulos e sabe que Satanás está conspirando contra ele e pondo a intenção de traição no coração de um próprio discípulo. Qual seria, o que espera aqueles que estão ao lado dele? Dom Carson fala a respeito disso e ele diz assim, ó, com tal poder e status à sua disposição, poderíamos esperar que ele derrotasse o diabo em um confronto imediato e flamejante e devastasse Judas com um irresistível golpe da sua ira, ira divina. Em vez disso, ele lava os pés dos seus discípulos, inclusive do traidor. Que coisa louca, né, irmão? Jesus sabia que seria traído, Jesus sabia que um dos seus escolhidos estava fazendo parte da conspiração satânica. Jesus confiava e tinha plena certeza que ele tinha autoridade sobre todas as coisas na terra, e que ele viera de Deus e voltaria para Deus. E logo, a sequência da narrativa, em vez de dizer que Jesus tomou posse da sua autoridade e derrotou Satanás e matou e exterminou com Judas, ele faz algo totalmente contrário. Totalmente contrário às expectativas humanas. Jesus, ele tira a roupa de cima, se cinge com a toalha e passa a lavar os pés dos discípulos. Que coisa louca, né? Eu acho que se eu tivesse tanto poder e autoridade, eu faria o mesmo. Mentira, né? Mentira, né? A nossa justiça própria é tão... Essa hora ela aflora tanto, né? Mas eu sou um filho de Deus. Eu vou fazer justiça porque Deus está comigo. Jesus poderia falar isso com toda autoridade, com toda propriedade. Mas justamente por ser filho de Deus e saber que a justiça estava com ele, ele descansa na justiça de Deus. E continua a revelar os propósitos da sua vinda. No verso 4 e 5, relata a atitude de Jesus. Mas como era vista essa atitude? O que era o lavapés? Era uma atitude comum entre as pessoas? Eu ia na casa de João, chegava lá e João lavava meu pé? Não, né? Era uma tarefa feita por servos inferiores. Alguns judeus até defendiam a posição de que um servo judeu não poderia fazer isso, né? Não poderia lavar os pés do seu patrão, do seu senhor, o servo judeu. Isso era tarefa para um servo gentil, né? Até mesmo para pessoas muito íntimas, tal atitude só era tomada para demonstrar um profundo amor. Pessoas que se amavam muito e que queriam, de alguma forma, impactar o outro, fariam isso como uma extrema demonstração de amor, de serviço, de comunhão. Não era algo comum, e muito menos para um senhor fazer isso aos seus servos. Um senhor, um mestre, fazer isso aos seus discípulos. Isso era algo totalmente impensável na época. Então nós temos um quadro aqui na nossa frente. O Senhor Jesus, o Messias, o Filho de Deus, aquele que já havia caminhado com seus discípulos há quase 3 anos, toma essa atitude de serviço, de amor, mas que constrange profundamente o coração de seus discípulos. Jesus, o homem com poder e status, passa a lavar e secar os pés dos discípulos. Esse homem com poder e status desempenha uma tarefa de servo humilde. Aí lembra até Salmo 22. Jesus, o homem com poder e status, demonstra amor pelos seus discípulos. Amor, serviço. Jesus, ele demonstra nesse ato que está disposto, sim, apesar da traição iminente, está disposto a ir até o fim e servir os seus, aquele que ele amou e amou até o fim, como dito no verso 1. Ao nosso ver, a atitude dos discípulos, principalmente de Pedro, é totalmente compreensível. Culturalmente, aquela atitude era inadmissível. Um mestre lavando os pés de seus discípulos, algo impensado. Não encontramos relatos dessa atitude, de uma atitude semelhante a essa, em qualquer livro de história daquela época. Mestre não lava pé de discípulo. Senhor não lava pé de escravo, de servo. Mas nessa situação aqui, acontece. Nós temos aqui algumas imagens que eu queria dividir em 3 pontos para a gente tentar trabalhar o que representa esse lava-pés para a igreja e para aqueles indivíduos naquela época. Primeira, como já foi dito, é o primeiro ponto, que o lava-pés ele demonstra uma atitude de amor. Essa atitude de Jesus nesse momento aqui, junto com seus discípulos, né, diz aqui, durante a ceia, né, entende-se que no momento que estavam ceando, Jesus se levantou e tomou essa atitude. Jesus queria colocar em atitude, revelar em atitude aquilo que já foi dito no verso 1, que ele amava os seus discípulos. Para ele não havia constrangimento nenhum fazer isso, porque ele amava e queria demonstrar o seu amor aos seus discípulos. O amor de Jesus é posto em evidência quando ele se propõe a lavar os pés de seus discípulos. Ninguém buscaria impressionar tanto uma outra pessoa se não a amasse. Serviço prestado por Jesus demonstra o seu amor. Primeiro ponto a ser ressaltado, então, é esse. Essa atitude, o lava-pés em si, demonstra a atitude do Senhor Jesus, do Mestre Jesus, aos seus discípulos. Demonstra a atitude de amor. Segundo ponto, Essa atitude de lavar os pés de seus discípulos também é um símbolo de uma purificação maior que estava para acontecer. Este serviço prestado representa a atividade ou a ação de Deus buscando purificar a humanidade, purificar os homens. Quando Jesus começa a lavar os pés de seus discípulos, Pedro se manifesta contrário, né? Está ali no verso 6. Jesus sabia que naquele momento os seus discípulos não estavam entendendo a sua intenção quando ele toma essa atitude. Né? Lavar os pés dos discípulos ali, para Jesus, tem um significado espiritual. Aponta para aquilo que ele ia fazer mais à frente. Eu vou purificar os meus servos. Isso é uma atitude de amor, porque eu vim enviado pelo Pai, amei-os, escolhi-os para mim, amei-os e amei-os até o fim. Agora eu vou demonstrar esse amor lavando os pés deles, porque na verdade essa demonstração aponta para uma purificação que está para acontecer e vai ser na cruz. Temos os nossos pecados lavados, né? Temos a nossa alma lavada, o efeito do pecado já não está sobre nós, estamos limpos na presença de Deus, alvos mais que a neve, somos limpos, porque a potassa do lavadeiro, o fogo do ourives nos alcançou, o sangue do cordeiro nos tornou alvos, mais que a neve. E essa atitude de lavar os pés dos discípulos estava apontando para isso. Vocês precisam ser purificados. Ou já está à sua disposição a purificação dos pecados. Por quê? Porque eu me comprometi com meu Pai a amá-los e amá-los até o fim. Aquilo que estava para acontecer no futuro já era uma realidade nos discípulos de Jesus. Bastava eles crer. Abraão foi salvo pela fé naquilo que viria a acontecer. Os discípulos aqui eram como se as figuras do Antigo Testamento mais próxima dessa realidade que dividiu a história, a morte de Jesus na cruz. Eles estavam prestes a presenciar, a viver, a ver com seus olhos aquilo que era anunciado desde a criação. O pecado entrou no mundo, era preciso derramar sangue para que fosse perdoados os pecados. Era preciso alguém morrer para que o pecado da humanidade, para que o pecado de cada indivíduo fosse perdoado. Aqueles homens estavam prestes a ver de camarote o acontecimento mais esperado de todos os tempos, o acontecimento mais sublime, a maior demonstração de amor e de poder que um ser humano poderia ver da parte de Deus estava para ser vista por aqueles homens e simbolizado pelo ato de Jesus em lavar os seus pés. E Jesus disse que, no verso 7, o que eu faço, não sabeis agora, compreendê-lo-ás depois. Jesus tinha consciência disso. Eu sei que vocês não sabem o que está acontecendo, mas eu estou fazendo para que, quando acontecer aquilo que eu estou simbolizando aqui, vocês se lembrem. E parece que teve efeito, né, irmão? João sabia disso. João tinha a preocupação de escrever dessa forma para que, quando a gente lesse agora, a gente olhasse e visse. Jesus estava prestes a ser traído, um discípulo seu estava na mesma conspiração que Satanás, mas Jesus sabia que tinha vindo do Pai e retornaria ao Pai, que o Pai tudo tinha confiado em suas mãos. Jesus tinha consciência de quem ele era, por que estava ali, para onde ele ia, e por que ele iria, e por quem ele iria. Que maravilha a gente poder ser servo desse Senhor que nada foge do controle dele. Nada pode fugir do controle de Jesus, nada pode pegar Jesus desprevenido. Nem a conspiração satânica. Isso não abala em nada a atitude de Jesus, o compromisso de Jesus com Deus. E por isso nós somos fruto, por isso chegou até nós esse evangelho maravilhoso. Verso 9, 8 e 9, temos aqui um diálogo característico entre Jesus e Pedro. Um diálogo que a gente vê a ignorância de Pedro e a firmeza de Jesus. 8 e 9. Disse-lhe Pedro, nunca me lavarás os pés. Pedro era arrogante, né? Respondeu-lhe Jesus, se eu não lavar, não tens parte comigo. Jesus vai bem na raiz da coisa, né? Bem no meio. Jesus está bem no meio de Pedro. Se eu não lavar, não tens parte comigo. E agora? Lava ou não lava? Não tem parte com Jesus. Se eu não lavar, não tem parte comigo. Verso 8. Ter parte com Jesus representa ser beneficiado pelo sacrifício do Cordeiro. Fazer parte do reino de Deus. Ser herdeiro juntamente com Cristo. Ser filho de Deus. Não tem como ser filho de Deus sem ter parte com Cristo. E é provável que nem Pedro, nem os outros discípulos tinham consciência disso naquele momento, né? E toda essa realidade que envolveria ter parte com Jesus. Mas uma coisa era fato. Eles queriam ter parte com Jesus. Eles estavam caminhando com Jesus. Eles viam que Jesus era diferente. Eles viam com que autoridade ele ensina. Ficavam maravilhados quando ele caminha sobre as águas. Ficavam maravilhados quando ele ressuscita os mortos. Ficavam maravilhados quando expulsa demônios e ninguém pode resistir à sua presença. Ficavam maravilhados principalmente com a maneira que ele lidava com as dificuldades, os conflitos com os fariseus, com os saduceus, toda aquela elite dominante ali do sistema religioso e político. Jesus nunca foi pego de surpresa. Isso era muito confortável para os seus discípulos. E eles queriam fazer parte do grupo de Jesus. E quando Jesus diz, olha, se eu não lavar os pés de vocês, vocês não têm parte comigo. Aí Pedro logo recua. Ele recua e o que ele diz? Verso 9. Senhor, não somente os pés, Senhor, mas as mãos e a cabeça também. Que interessante, né? Pedro se dobra e demonstra mais uma vez a sua ignorância. Ele é um ignorante no bom sentido da palavra. Ele não está entendendo. Ele não entendeu justamente, efetivamente, o que estava acontecendo. Em vez de... Aí aqui tem algumas implicações, irmãos. Se a gente for pegar alguns comentários e ouvir, já ouvi várias coisas a respeito do que significa também as mãos, né, e a cabeça. A gente podia ficar divagando aqui o que Pedro quis dizer com as mãos e a cabeça também, né? Mas eu fico com um comentário de Carson também, quando ele diz o seguinte. Exuberância desenfreada. Um exagero sem controle. Quando Pedro é confrontado com a palavra de Jesus, que olha, se eu não lavar os pés de vocês, vocês não têm parte comigo. Pedro parece cair em si, opa, vou ser expulso do grupo de Jesus? Não, Senhor, por favor, não faça isso. Lava também as mãos e a cabeça. Essa exuberância desenfreada, esse exagero sem controle, é bem típico de Pedro, né? Vai do 8 ao 80 em menos de 10 segundos. Né? E aqui é mais uma demonstração disso. Aí vem no verso 10 uma declaração de Jesus dizendo, confrontando aquilo que Pedro havia falado, né? Jesus diz, quem já se banhou não necessita lavar senão os pés, quanto ao mais está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Essa declaração de Jesus tem como objetivo combater a visão errada de Pedro. Nesse momento, Pedro, em sua exuberância desenfreada, parece ter limitado a sua percepção ao ato em si. Parece que o ato em si era que tinha algum valor. Por isso não consegue perceber que o lava-pés é um símbolo do lavar completo. E o lavar completo está para ser feito quando Jesus for levantado na cruz. Como a serpente foi levantada, a serpente de ouro foi levantada no deserto. Para que aqueles que creem sejam limpos do veneno da serpente, do pecado que nos leva à morte. Jesus, ele estava para ser erguido na cruz para lidar com o problema do nosso pecado. E o simbolismo do lava-pés, que até algumas igrejas, alguns grupos, utilizam isso como um sacramento da igreja, né? Uma atividade cerimonial da própria igreja, não que eu concorde, né? Estava revelando, era isso. Jesus vai para a cruz para purificar os seus do pecado, dando sequência no compromisso com Deus de amor pelos seus. Podemos fazer algumas comparações dessa realidade, irmãos. Por exemplo, João 10, aí os irmãos podem ler em casa com mais cuidado, João capítulo 10, do verso 1 ao 18. Porque esses homens aqui que haviam sido escolhidos por Jesus, eles já estavam se beneficiando do sacrifício que iria acontecer, como eu já falei, né? Com exceção de Judas, por isso que Jesus diz, mas nem, não todos, né? E o que está acontecendo aqui não foge do controle de Jesus. Ele já havia afirmado no verso 10 coisas que apontam para isso. Por exemplo, no verso 11, ele diz que o bom pastor, o que ele faz? Ele dá a vida pelas suas ovelhas. Ele estava prestes a dar vida pelas suas ovelhas. Estava prestes para dar a vida pelos seus. Né? Estava prestes a purificar de todo o pecado aqueles que estavam com ele. No verso 17 e 18 diz assim, por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Ninguém tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente dou. Não é Satanás que vai tirar a minha vida. Eu estou dando. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Esse mandato eu recebi do meu Pai. Jesus estava ciente. Isso, a trama de Satanás, a atitude de Judas, não tiram Jesus do sério. Não tiram Jesus dos propósitos dele. Porque ele tinha consciência. Eu vim para isso. Eles estão fazendo isso. Eles só estão colaborando para que os propósitos de Deus se cumpram. Ou, no futuro haverá um julgamento. Um julgamento mandrake. Um julgamento totalmente fora dos padrões. Um julgamento não muito justo. Mas tudo isso vai colaborar para que os planos de Deus se cumpram. Eu vou ser traído, mas isso colabora para que os planos de Deus se cumpram. Eu serei morto, mas eu vim para dar a vida. Eu tenho poder para dar e depois para reaver. Preocupação de João, quando escreve o Evangelho, deixa bem claro isso. Nesses últimos capítulos, Jesus tem pleno controle de toda a situação. E isso para nós, irmãos, como servos dele, é de um valor incomparável, inigualável. Quando a gente, e já aplicando para nossas vidas, quando a gente está numa situação difícil, a gente pode ter a certeza que somos servos de um Senhor que nunca é pego de surpresa. E se Ele nos ama, e se Ele tem o desejo de nos guardar de todo mal, essas situações têm que ser levadas na presença dele, para que ele nos dê a saída, para que ele nos dê a força, para que ele nos dê consistência espiritual para suportá-las e em tudo darmos glória a ele, glorificarmos a ele em tudo, porque isso é bom. Nada foge do controle de Deus. Se temos uma certeza nessa vida como cristãos, é que a nossa vida é para louvor de Deus. E a nossa vida aqui na terra, como eu já falei aqui mesmo, se comparada com a eternidade junto com Deus, ela é muito pontual. Então, sujeitar a nossa vida espiritual na presença de Deus, a eternidade na presença de Deus, sujeitar isso às dificuldades que a gente passa aqui, sei lá, 10, 20, 30, 40, 50, 80, 100 anos de vida aqui, sujeitar esses nossos 100 anos de vida aqui, a sujeitar a vida espiritual com Deus, a eternidade com Deus, as dificuldades que a gente passa aqui nesses 100 anos, é no mínimo não ter consciência de quem nós servimos. Que Deus nos dê a capacidade de, quando estarmos num momento difícil da nossa vida, a gente olhar para Jesus e ver: olha, Senhor, ajuda-me, me dê força, me dê capacidade de suportar o dia mau, como tu suportasse, que tu experimentasse, tu viesse em carne, experimentasse o que é ser humano, os sentimentos que temos, as dores que sentimos, as dificuldades que passamos espiritualmente. Precisamos de comunhão com Deus. E quem pode nos dar e abrir acesso, escancarar as portas para termos comunhão com Deus e nos livrar dessas dificuldades momentâneas, é o próprio Jesus. Que a gente possa se agarrar nele com isso também. Os discípulos de Jesus, eles precisam estar agarrados a Jesus. Aí outro texto interessante para a gente refletir é o próprio Evangelho de João, capítulo 15. Nós somos ramos de uma videira. Se não estamos agarrados a ela, o que podemos produzir? A não ser reclamações, né? Frustrações, maledicências. E dessa forma, como diz a palavra, seremos arrancados. Não temos serventia. Como a parábola da videira e os ramos. Um outro ponto, o terceiro, para finalizar. Esse ato lava-pés, irmãos, ele também é um modelo de conduta cristã. É um modelo de conduta cristã em que sentido? É um exemplo de humildade e é um padrão de serviço. Exemplo de humildade, padrão de serviço. Se nós somos alcançados e purificados por Deus, se nós somos membros de uma comunidade purificada por Jesus no seu ato, apontado aqui no lava-pés, se somos alvo do amor de Deus, alvo do serviço de Deus, devemos revelar esse amor que nos alcançou também nas nossas obras. O lava-pés representa um exemplo de serviço que os homens devem imitar. O próprio Jesus já fala isso. Se o lava-pés e a crucificação são frutos do amor de Deus, a comunidade dos purificados por essa lavação também deve revelar esse amor, demonstrando a mesma vocação de servir. Nós somos chamados para glorificar a Deus servindo uns aos outros. Nisso, seremos conhecidos como o quê? Como os discípulos de Jesus. Por isso, mais à frente, Jesus afirma isso. No verso 35, desse mesmo capítulo, o que ele vai dizer? Verso 35. Nisso conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Vamos tentar aplicar essa passagem na nossa vida, irmão. Não há espaço para negar humildade no reino de Deus. Não há possibilidade nenhuma de sermos participantes do reino de Deus e não sermos humildes. Jesus ensina que os seus discípulos, dando um exemplo, mostrando o padrão de comportamento que eles devem seguir. Se conhecermos Jesus como Senhor, como podemos negar a necessidade de viver em comunidade da forma que Ele nos ensinou? Jesus vai falar aqui na sequência, Ele fala na sequência. Relato de João, que Ele fala para fazer igual. Vocês têm um exemplo agora. Servir nosso irmão não é algo indigno. Podemos achar indigna a tarefa que o nosso Senhor fez e ordenou que fizéssemos? Era indigna para Ele servir aquele que Ele amou? Aqueles a quem Ele amou? É indigna a tarefa de lavar os pés dos seus discípulos para demonstrar o amor que Ele tinha por eles? Por isso estava pronto e determinado ir para a cruz e purificar todos eles espiritualmente, fazendo a vontade do Pai? É indigna essa tarefa? Não é indigna. Tanto não é indigna que estamos aqui hoje, fruto desse amor, desse compromisso, dessa atitude de Deus na pessoa de Jesus. Se entendemos o que o lava-pés nos apresenta, nós temos a mesma atitude de amor que Jesus teve, uns pelos outros. E sabemos que essa atitude aponta para a cruz, e se ela aponta para a cruz, nós tratamos de igual modo, não superiores, não se fazendo superiores, todos os outros que são alcançados por esse mesmo amor, por essa mesma atitude de Jesus. Não existe superior no reino de Deus. Quer ser mais importante? Sirva. Os discípulos de Jesus vieram a Jesus e perguntaram: Jesus, eu quero... Quem vai ser o maior aí no reino, no teu reino? Quer ser valoroso no meu reino? Sirva. Por que temos dificuldade em fazer isso, irmãos? É fácil. A comodidade está em ser servido, né? Não em servir. Por quê? Porque o mundo nos ensina que importante é ser servido, não servir. Quanto mais você puder estudar, trabalhar, ter dinheiro, estabilidade, melhor. Por quê? Dessa forma, você poderá ter mais pessoas te servindo. Não é mais ou menos? A grosso modo, não é isso? O mundo nos ensina isso. O importante é ser servido, não servir. Se você puder não fazer nada e ser servido por todos, melhor. Isso demonstra que você é melhor que os outros. Isso demonstra que você tem mais autoridade que os outros. Isso demonstra que você é mais importante que os outros. Mas isso não é uma verdade no reino de Deus. Por isso é tão difícil. Porque valorizar mais servir do que servido, do que ser servido, é andar na contramão do curso natural das coisas. E o Evangelho nos traz, em alguns momentos, no curso contrário ao curso natural das coisas. Se nós, como discípulos de Jesus, não percebemos isso ainda, precisamos acordar. Nós remamos contra a maré dia após dia. Nos conceitos que a sociedade tenta impor sobre nós, nas atitudes que nossos amigos, colegas tomam e de certa forma, exigem que a gente tome também, por ser natural, né? Pelas práticas diárias, pelo convívio em família, pelos valores em família, a gente está sempre andando contra o curso natural do mundo. Por que devemos servir, irmãos? Porque somos alvo do amor de Jesus. Porque Jesus nos limpou espiritualmente, agora temos condições de servir. Porque Jesus é o nosso Senhor, e essa é a vontade dele. Às vezes a gente começa a procurar razão. Por que devo fazer isso? Por que não devo? Será porque eu lavo a pés? Jesus disse que é a vontade dele. Para nós, basta. Alguns textos podem nos ajudar a entender melhor o que devemos fazer quando ouvimos a palavra de Jesus. E eu separei alguns aqui, que mostram o quanto importante é ouvir a palavra de Jesus e pô-la em prática, e viver de acordo com aquilo que Ele quer. O primeiro texto é João 8:31. E aí a gente vai finalizar. João 8:31 diz o seguinte: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. A demonstração nossa para o mundo e para Deus que somos discípulos de Jesus é quando nós ouvimos a palavra de Jesus e permanecemos nela. Uma demonstração disso, fruto disso, é o amor que brota em nosso coração uns pelos outros. E aí somos reconhecidos como discípulos de Jesus. Se a palavra de Jesus não mover o nosso coração para amarmos uns aos outros e servirmos uns aos outros, alguma coisa tem que estar errada. E aquela luzinha amarela, né, da advertência tem que suar na nossa cabeça. João 12, do 47 ao 48. João 12, 47 e 48 diz assim: se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. Quem me rejeita não recebe as minhas palavras. Tem quem o julgue. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A própria palavra que tenho proferido, essa o julgará no último dia. E ainda, Jesus falando no final do Sermão do Monte, as últimas palavras de Jesus no Sermão do Monte, capítulo 7 de Mateus, 7, 24 ao 27, Jesus fala assim, ó, Jesus tinha acabado de, né, estava finalizando o Sermão do Monte, palavras maravilhosas de sabedoria, de ensino, conduta cristã, preocupações com o mundo, aquele negócio todo. Ele finaliza de que forma, irmão? Depois da palavra proferida, ele enfatiza a palavra da seguinte forma: todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edifica sua casa sobre uma rocha. E caiu a chuva, transbordou os rios, assopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, será comparado como um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia, e caiu a chuva, transbordou os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra ela, aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. Está em dificuldade, irmãos. Os ventos têm assoprado, a chuva tem caído, alagou a casa. Te agarra na palavra de Deus. Bem-aventurado aqueles que dão ouvidos à palavra de Deus, né? Assim o Salmo 23, que são comparados a árvores plantadas junto aos ribeiros. No tempo oportuno, o que ela faz? Dá os seus frutos. A sua folhagem é muito bonita, é viçosa. Para finalizar, o último verso, os últimos versículos, Tiago 1, 22 ao 25. João 22 a 25 diz assim: tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla, e se retira, e para logo se esquece de como era sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Os frutos se apresentam. Que Deus nos ajude, irmãos, a dar ouvido à palavra de Deus, no sentido de que possamos pôr em prática aquilo que Ele tem nos instruído. E se, especificamente nessa passagem, Ele tem nos instruído a servir uns aos outros, porque somos alvo do amor dEle demonstrado naquele ato, ato que aponta para a purificação da nossa alma, quando Ele vai ser erguido na cruz. E isso é tão importante que João faz questão de escrever no seu Evangelho. Se isso é a realidade da nossa vida, e se isso é a vontade de Deus, a nossa oração, irmãos, é que a gente possa pedir a Deus mais confiança nesse que é Senhor do universo e se fez nosso Senhor, nos chamando para Ele, para que nós sejamos beneficiados pelo sacrifício que Ele cometeu, pelo benefício que Ele promoveu, né, já há quase dois mil anos atrás. Que a Ele seja dada toda a honra, toda a glória, todo o louvor na nossa vida, quando servimos uns aos outros, quando revelamos ao mundo que somos alvo do amor dEle, fruto da misericórdia, e por crermos no sacrifício definitivo do Cordeiro Imaculado, crermos na Páscoa verdadeira, somos colocados como filhos dEle. Oramos a Deus pedindo a Ele que nos constranja com seu amor, irmãos. Precisamos, dia após dia, ser constrangidos pelo seu amor. Eu gosto muito dessa imagem, ser constrangido pelo amor de Deus. Sabe quando uma criança faz algo de errado e a criança merece apanhar? A varinha da correção deve entrar em ação. E o pai chama essa criança, o Caio já passou por isso algumas vezes. E o pai chama essa criança e diz: filho, tu fez errado, eu já te adverti inúmeras vezes, agora você precisa aprender definitivamente que você precisa ser castigado. A varinha da correção tem que entrar em ação. Mas numa atitude de amor, eu te perdoo. Irmãos, isso constrange. Saber que merecíamos a correção, saber que merecíamos a fúria de Deus, Ele veio e lavou nossos pés. Ele veio e se jogou naquela cruz. Isso deve nos constranger. Quando os pensamentos ruins vierem, quando a gente se perceber tomando atitudes indignas do amor de Deus, o amor de Deus deve nos constranger. A minha oração, quando me levanto e vejo a minha miséria, é pedir: Senhor, constrange com o teu amor, porque não resisto à tua fúria. Me dê um coração quebrantado na tua presença, para que eu perceba o quanto tu me amaste e quanto está sendo indigna a minha atitude na tua presença. Senhor, nós te louvamos, Pai, porque tens demonstrado amor, Senhor. Louvamos a Ti porque merecíamos o castigo eterno. Seria justo, Senhor, se estávamos mortos em nossos delitos e pecados. É a atitude mais linda, mais sublime, Senhor, que podemos entender. Ajuda-nos a interiorizar, Pai, no nosso coração esse entendimento, Senhor, e que o fruto disso seja o amor entre nós, que a gente possa amar uns aos outros aqui de forma tamanha que aqueles que estão fora possam ver diferença na nossa vida e possam afirmar: esses são servos, são discípulos de Jesus. Transforma, Senhor, dia após dia nosso ser. Ajuda-nos, ó Pai, a moldar o nosso caráter para que a gente possa se aproximar cada vez mais de Ti. Afasta-nos do pecado, Senhor, das conspirações satânicas que muitas vezes nos envolvem e nos enganam. Protege-nos, ó Pai, dos dardos inflamados do maligno, Senhor, para que não venhamos a pecar contra Ti, Senhor, e valorizar cada dia, a cada dia, a atitude do, o Teu Filho Jesus naquela cruz, que se entregou por nós, nos lavando espiritualmente. Te louvamos e Te agradecemos pela Tua palavra, pela iluminação da mente, pela inspiração na vida do apóstolo João em escrever essa palavra tão reveladora, Senhor, a nós. Nada pode fugir ao Teu controle, porque Tu tens o controle de tudo. E tudo que acontece, tudo que está registrado na Tua palavra é verdade, e tudo colaborou para que a obra de Deus fosse cumprida, o Teu ministério fosse cumprido até o fim. Obrigado pelo compromisso, Jesus, com o Pai. Obrigado pela obra do Espírito Santo a nos revelar toda essa realidade espiritual. Que isso venha a ser convertido em nossa vida como atitudes de amor a Ti. Honra e glória ao Teu nome. Em nome de Jesus, oramos agradecidos. Amém.